Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Polícia Militar prendeu um suspeito de atear fogos em carros em Pitanga. Trouxemos essa notícia no Paraná de hoje da semana passada. Alguns carros foram incendiados no município sem uma causa aparente. E um homem foi preso suspeito, então, de atear fogo em mais um veículo.
A Polícia Militar de Pitanga prendeu um homem suspeito de atear fogo em veículos no município. A prisão aconteceu no começo da noite de quarta-feira, quando policiais patrulhavam pela rua José Klosowski. Eles viram focos de incêndio num terreno baldio, que, segundo a PM, em boletim divulgado somente na última sexta-feira, o corpo de bombeiros foi chamado, mas não pôde comparecer por se encontrar em outra ocorrência. Após auxiliar a comunidade no combate às chamas, a equipe policial foi até o bairro São Basílio, onde encontrou o suspeito de 22 anos. Ele tinha um isqueiro dentro do bolso e estava com a blusa parcialmente queimada. Também dizia não saber informar o que tinha acontecido. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
E o governo do estado comunicou à Assembleia Legislativa que vetou os projetos de lei que reajustam salários de outros poderes. A polêmica da semana passada em torno do reajuste salarial dos servidores públicos do estado. Há diferenças para os poderes judiciário e o poder executivo. Como não houve aí consenso para a votação do reajuste dos salários das categorias, o governo então vetou a lei que já havia sido aprovada.
O governo encaminhou à Assembleia Legislativa, nesta sexta-feira, ofício com o veto aos projetos de lei que concediam reajuste de 2,76% aos servidores da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado do Paraná. As justificativas para o veto foram sugeridas pela Secretaria de Estado da Fazenda e acatadas pelo governo. Nos termos do texto enviado, a aprovação dos projetos de lei que concediam revisão anual da remuneração dos servidores dos poderes se afasta de sobremaneira da realidade fiscal vivida pelo Estado do Paraná e se mostra incoerente com os princípios da isonomia e do interesse público. A mensagem diz ainda que o pagamento da revisão geral coloca em risco o limite para o crescimento do gasto primário, de modo que seria insustentável sua implementação por parte do Poder Executivo. Outro argumento mostra que os valores empenhados pelo Tesouro do Estado nos orçamentos têm crescido substancialmente, sobretudo em função do aumento das despesas de pessoal. O ofício encaminhado à Assembleia também aponta uma grande diferença de remuneração entre os poderes. Enquanto a média salarial no Tribunal de Contas chega a aproximadamente R$ 22.500, no Poder Executivo ela é de cerca de R$ 5.400, a menor de todos os poderes. Mesmo no Legislativo, a segunda mais baixa, a média é o dobro da do Poder Executivo. No caso da folha de inativos, a discrepância é ainda maior. E a Secretaria da Fazenda alerta que a concessão do reajuste, além de ampliar essa diferença, poderia agravar a insuficiência financeira dos fundos previdenciários. Repórter Felipe Andretta.
E a Câmara Federal aprovou uma proposta para regulamentar a produção e a comercialização do queijo artesanal. A intenção é facilitar a venda dos produtos no país e que chegam a ser proibidos por questões da vigilância sanitária.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta que regulamenta a elaboração e comercialização de queijos artesanais. O objetivo é facilitar a venda desses produtos no Brasil, que chegaram a ser proibidos por questões de vigilância sanitária. O projeto autoriza a comercialização de queijo artesanal em todo o território nacional, mediante critérios higiênicos e sanitários, como a exigência de certificação de propriedade livre de tuberculose e o controle da potabilidade da água usada nos processos de elaboração do queijo e nas atividades de ordenha. O texto estabelece que os queijos podem ser considerados como artesanais com base em critérios regionais e culturais, e não apenas territoriais. O autor da proposta, deputado Zé Silva, do Solidariedade Mineiro, comemorou a aprovação na Câmara.
Ele caracteriza bem a questão dos queijos artesanais brasileiros, como o queijo serrano no sul do Brasil, queijo coalho do Nordeste, o queijo Minas Artesanal de Minas Gerais, o queijo marajoara da Ilha do Marajó, e traz com muita clareza que o leite tem que ser da propriedade, onde o agricultor faz o queijo do leite cru, deixa claro o caderno de normas que ele precisa seguir e também abre uma opção para assentamentos ou comunidades que faz a fabricação coletiva. Então, ele é um projeto que vem regularizar um produto que já é centenário, como é o caso do queijo Minas artesanal.
O produtor André Atanásio explica o que caracteriza esses queijos artesanais.
São vários processos que a gente usa, dependendo do tipo de queijo que a gente está produzindo, né? Agora são todos a partir do leite cru. Um processo bem antigo, de uma tradição bem antiga.
A pesquisadora da Embrapa, Maria de Fátima Pires, destaca a importância de saber diferenciar os queijos artesanais.
Dessa maneira, o consumidor ele deveria ficar atento na embalagem do queijo que ele está comprando, que ele está adquirindo, e dar preferência aos queijos que já são cadastrados pelo IMA.
Em junho desse ano, o presidente Michel Temer sancionou uma proposta aprovada pelo Congresso que estipula as regras para a produção e comercialização dos produtos alimentícios de origem animal, produzidos de forma artesanal. A nova lei cria um selo estadual para permitir a comercialização em todo o país de produtos artesanais de origem animal, queijos, salsichas, linguiças, presuntos, mortadelas, salames e geleias. O texto que regulamenta agora a produção de queijos artesanais foi aprovado por todas as comissões que o analisaram e seguirá para a votação no Senado, a não ser que haja recurso para a votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Está regulamentada também a profissão de corretor de moda. O Paraná tem, na região de Cianorte, um grande complexo da produção do vestuário. Esta regulamentação determina que os profissionais da moda possuam um diploma de ensino médio e um curso específico de formação na área.
Além dos diplomas solicitados, fica garantido o exercício da profissão ao corretor de moda que comprovar trabalhar na área mais de um ano antes da publicação da nova lei. Esses profissionais fazem a intermediação entre os revendedores de produtos da indústria têxtil, vestuário e acessórios e a fábrica que possa atender da melhor forma aquela demanda, com produtos, preços e serviços de transporte da mercadoria. A relatora do projeto, senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, afirmou que a nova lei vai beneficiar muitas pessoas.
A proposta vai beneficiar mais de 680 mil pessoas em todo o país, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais. E vai garantir direitos a esses profissionais que oferecem aos compradores ofertas nas fábricas de confecção.
Goiânia e Fortaleza estão entre as cidades com os maiores polos de moda do país. E a vendedora de roupas e acessórios Maria de Fátima Mapurunga, moradora de Parnaíba, no Piauí, compra suas mercadorias há 20 anos na capital cearense e confirma que os corretores de moda são aliados dos revendedores.
Você chega numa cidade grande para fazer compras, você fica perdida sem saber que rumo vai tomar, qual é as lojas que você vai, as fábricas. Então, ele é muito bom porque ele já faz um serviço de nos buscar, de nos levar. A gente não paga nada, quem paga são as fábricas que dão a comissão para ele. Estou muito bem recebida em Fortaleza quando eu faço minhas compras.
O projeto de lei estava em tramitação desde 2015 e foi aprovado pelo Senado Federal em junho. Com supervisão de Celso Cavalcante, da Rádio Senado, Laísa Lopes.
Intervalo no Paraná de hoje. No retorno, a gente vai falar se a onça que estava solta em Cascavel já foi apreendida. Vamos saber já já.
Paraná de hoje volta já.